Você está ouvindo o Devocional Jesus Vive, um devocional para glorificar o nome do Senhor através da meditação em sua palavra.
2 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 8. Assim diz a palavra do Senhor. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Até aqui a palavra do Senhor. Neste capítulo 4 da epístola escrita a Timóteo, o apóstolo Paulo dá o comando a um bom soldado de Cristo. E ele começa o capítulo dizendo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, pela sua manifestação, prega a palavra de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está estimulando o jovem Timóteo a pregar a palavra do Senhor em toda e qualquer oportunidade. E ele diz, quer seja oportuno, quer não. O apóstolo Paulo fala para o jovem Timóteo que não existe situação em que a palavra do Senhor não possa ser empregada com poder. Ele desprega a palavra do Senhor. Porque é a palavra do Senhor que traz conversão, a palavra do Senhor que vai trazer arrependimento dos pecados. A palavra do Senhor é que vai operar o milagre da regeneração e do novo nascimento na vida do pecador. É a palavra. Não há conversão de alma sem que seja através do Santo Espírito de Deus operando pela palavra. Seja ela escrita, seja ela lida, seja ela pregada. Mas a palavra do Senhor, o Evangelho da salvação, ele tem que ser pregado para que as almas sejam convertidas a Deus. E se não houver pregadores, como que vai haver pregação? Como que vai haver conversão de almas se o evangelho do Senhor Jesus não foi pregado? O apóstolo Paulo exorta, estimula, aconselha o jovem Timóteo a pregar a palavra de Deus. Mas não só isso, ele também diz, corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Timóteo também é encorajado a corrigir quando houver erro, a repreender quando o irmão está vivendo em pecado, a exortar com toda paciência e firmada na palavra do Senhor. Ele diz com doutrina e doutrina. A doutrina é extremamente importante. Ela deve reger a nossa vida. Doutrina é ensinamento da palavra de Deus. Sem doutrina não há caminhada de fé. Sã doutrina vai reger os nossos passos, assim como um regente ou um músico utiliza as cifras para tocar aquele instrumento. É a doutrina que vai dar a regência dos nossos passos na vida cristã. Se tivermos uma boa doutrina, uma sã doutrina, iremos fazer tudo o que agrada ao Senhor. Se a nossa doutrina for pervertida por falsos profetas, por falsos mestres, iremos caminhar de uma maneira em desacordo à palavra do Senhor. E aí Paulo coloca no versículo 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eu acho que esse tempo já chegou. Eu tenho a convicção de que esse tempo já chegou. Porque o que nós vemos hoje é a pregação moderna. É uma pregação coach. É uma pregação em que o evangelho verdadeiro não é pregado. É a pregação que Paulo advertiu lá na carta aos Gálatas, que todo aquele que pregasse um evangelho diferente do evangelho do Senhor Jesus, que ele fosse anátema, que ele fosse amaldiçoado. Porque estão pregando um evangelho diferente. Estão pregando um evangelho da prosperidade, um evangelho em que o crente no Senhor Jesus não tem que carregar a sua cruz. Ele deve carregar a sua coroa. O Senhor Jesus Cristo não nos prometeu coroa na terra. Ele disse: no mundo tereis muitas tribulações, muitas aflições, não são poucas, muitas aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que se prega hoje é que você deve buscar a Deus para você adquirir bens materiais, felicidade, para você adquirir algo que o mundo pode lhe dar para que você tenha uma vida mais saborosa aqui na terra. Esse não é o evangelho do Senhor. O Senhor nos convidou, nos chamou. Toma a tua cruz e segue-me. Então, o que está havendo hoje, que o apóstolo Paulo advertiu no versículo 3, é que haveria um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Advertir um pecador que caiu em pecado é julgar para essas pessoas. Para essas pessoas, nós não podemos mostrar o pecado e chamar o pecador ao arrependimento, porque nós estamos sendo muito corretos aos nossos próprios olhos. Nós estamos sendo hipócritas. Nós estamos sendo pessoas que julgam uns aos outros. Não, meus irmãos. A palavra do Senhor nos manda repreender, nos manda corrigir, nos manda exortar aqueles que caem em pecado. É bem verdade que nós, antes de apontarmos o erro do irmão, nós devemos olhar no espelho para saber se nós não estamos cometendo um erro semelhante ou pior do que aquele irmão. Se tivermos em pecado, nós não temos o direito de chegar para o irmão e apontar a mancha na roupa dele se a nossa está coberta de lama. Então, primeiro nós temos que nos limpar no sangue do Cordeiro, viver uma vida digna do Senhor, para depois ajudar o irmão que caiu em pecado a sair daquela lama, ou mostrar o caminho do pecador que está perdido neste mundo tenebroso. O versículo 3 ainda continua dizendo que essas pessoas que não conseguem suportar a sã doutrina, porque é como se fosse um tinnito no ouvido, escutar a verdade da palavra de Deus, para essas pessoas é inconcebível. Então, para essas pessoas, o bom é estar rodeado, cercado de falsos mestres, mestres segundo as suas próprias cobiças. É um novo evangelho, um evangelho diferente do que foi pregado. Não é que nós devemos se amoldar à palavra de Deus. Para esses falsos mestres, é a palavra de Deus que deve se amoldar à nossa vida. Que pecado terrível! Que coisa maléfica! Você perverteu o evangelho de Deus para se adequar ao seu pecado? Mas é isso que está fazendo nos dias de hoje. É isso que nós vemos os pregadores modernos, pregadores coaches, que falam bobagens que não são embasadas na Escritura, que falam coisas segundo a sua própria cabeça, segundo o seu próprio raciocínio pervertido pelo pecado. Pessoas que não têm nenhuma formação em Cristo Jesus, não estão em Cristo, não foram ensinados pelo Espírito Santo, abrem a boca para falar palavras pervertendo o evangelho belíssimo de Jesus. E o mais incrível é que existem compradores dessa teologia falsificada. Existe público para este tipo de pregação, porque as pessoas não querem mais buscar a Deus, as pessoas não querem mais buscar o evangelho puro, as pessoas não querem mais sentar na sua cadeira e ler a palavra de Deus. Elas querem assistir vídeos no YouTube, elas querem ir para a internet, pegar uma palavra mastigada, pegar uma palavra que não é embasada na Escritura, e consumir essa palavra pervertida. Se você consome palavra de falso mestre, não espere crescimento espiritual, porque essa palavra não está vinda de Deus. Dedique-se à leitura da palavra do Senhor. É importante que a gente sente, que a gente leia a palavra do Senhor, que a gente dedique tempo para estudar a Bíblia. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 15, o Senhor nos diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós devemos procurar apresentar-se a Deus como obreiro aprovado. Só vai haver crescimento espiritual se houver leitura e prática da palavra de Deus, se houver comunhão com o nosso Senhor Jesus em oração. É importante, meus irmãos, que nós estejamos diante de Deus todos os dias, de joelhos, apresentando-nos diante do Senhor a nossa oração, a nossa ação de graça, as nossas petições, rogando ao Senhor por aquilo que nós queremos, que desejamos do Senhor. E a nossa oração tem que pedir aquilo que o Senhor deseja de nós. Não é pedir felicidade, não é pedir um emprego novo, não é pedir dinheiro na conta. Não, meus irmãos, tem coisa muito mais importante. Nós estamos desse mundo, mas nós não somos desse mundo. A palavra do Senhor diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, para esbanjar segundo as nossos próprios desejos. Devemos buscar a santidade, meus irmãos. Devemos buscar o Senhor para que o Senhor nos transforme, para que o Senhor nos limpe dia a dia do pecado que tenazmente quer nos assediar, meus irmãos. Nós estamos nessa vida, neste mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós somos de Cristo, nós somos de Jesus, nós somos comprados por um preço, o preço do sangue do Filho de Deus naquela cruz. Não devemos nos consolar com porcarias desse mundo, com coisas que não satisfazem a nossa alma, não satisfazem o nosso espírito. Vamos procurar se apresentar a Deus como aprovado, como um obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Se nós não lermos a palavra do Senhor, nós somos facilmente enganados pelos falsos mestres, pelos falsos profetas. O apóstolo Paulo nos convida a ser sóbrios em todas as coisas e a fazer o trabalho de um evangelista. O que é que um evangelista faz? Ele prega a palavra do Senhor aonde quer que ele passe. Ele vai em uma padaria, ele escolhe, ele encontra uma brecha para falar do amor de Deus. No seu trabalho, ele conversa com seus clientes, com seus amigos, com seus colegas de trabalho sobre o amor de Deus. Ele chega em casa, ele conversa com a sua esposa, o seu esposo, o cônjuge, os filhos, sobre as leis do Senhor, sobre como agradar ao Senhor. Nós devemos fazer o trabalho de um evangelista 24 horas por dia. Sempre que houver oportunidade, nós devemos falar do amor, do juízo, da justiça e da salvação do Senhor. Paulo terminou a carreira dele de uma maneira muito bonita, porque ele ofereceu o seu corpo como libação, ofereceu a sua vida inteira para Cristo. Ele não se preocupava com a morte, ele não se preocupava em ser tirada a sua vida por amor do Evangelho. Ele disse certa vez que para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Quantos diriam a mesma coisa que Paulo? Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo, ao final de sua vida, ele olha para trás e ele vê como Deus trabalhou na vida dele de uma maneira belíssima. No versículo 7, o apóstolo Paulo diz: combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Nesta terra nós devemos carregar uma cruz, mas quando chegarmos nos ambientes celestiais, nós trocaremos essa cruz que nós carregamos por uma coroa da justiça. Para depois, no momento glorioso, depositarmos essa coroa aos pés de Cristo. Que o Senhor nos ajude a combater um bom combate, o combate da fé, a pagar o mal com o bem, a perdoar aqueles que nos perseguem e a bendizer aqueles que nos amaldiçoam. Que a graça do Senhor seja abundante em nossas vidas e que possamos combater o bom combate. Amado Senhor e Deus, nós te agradecemos por tua palavra, Senhor, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra a nossa alma, o nosso espírito e que nos transforma, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a combater o bom combate da fé. Ajuda-nos a lembrar que o nosso alvo é Cristo e o nosso alvo é a santificação, é parecermos cada dia mais com o nosso Senhor. Ó, Pai, por nós mesmos nós somos incapazes de completar essa carreira, porque nós tropeçamos em muitas coisas, Senhor. Nós te desobedecemos, nós usamos nossa língua de maneira inadequada, às vezes usamos nosso corpo de maneira inadequada, nossa mente, nossas mãos, nossos pés nos levam para caminhos que não agradam ao Senhor. Oh, Pai, tende misericórdia de nós. Faz a Tua obra em nossa vida, Senhor. Que nós possamos meditar mais na Tua palavra, ler mais a Tua palavra, estar diante de Ti mais em oração, Senhor. Santifica-nos no Teu amor, Senhor. Nós carecemos de Ti, Senhor. Esse mundo hoje, Senhor, carece de mais pregadores do Evangelho que preguem Tua verdade, a Tua palavra, mas cremos que sempre há um remanescente e existem homens hoje, na atualidade, que pregam Tua palavra com fidelidade. Eu louvo a Deus por isso, Senhor. Eu louvo a Ti por isso, Pai. Que todos nós possamos abrir nossos ouvidos para estes homens que pregam a Tua palavra com amor e fidelidade e abandonar todo falso mestre que não busca glorificar o Senhor através da pregação do Evangelho. Dai-nos, Senhor, discernimento para saber quem é joio e quem é trigo. E só saberemos, Senhor, se estivermos imersos em Tua palavra, em comunhão com o Teu Santo Espírito. Por isso te pedimos, Senhor, dai-nos sabedoria, Pai. Dai-nos tempo contigo, Senhor, em oração. Dai-nos tempo para a leitura da Tua palavra. E que o Senhor seja glorificado através de nossas vidas, Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.
Obrigado por ouvir o devocional Jesus Vive. Se você gostou, compartilhe esse episódio com seus amigos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre ti.